nosso assunto é mercado financeiro. Interessa cada vez mais a mais pessoas. Entender ele que é difícil, né? Eu tenho aqui um especialista que manja muito disso, que é Thiago Reis. Vai fazer uma palestra hoje, inclusive. Thiago é administrador, formado pela FGV. Tem aí uma dedicação imensa ao mercado de capitais e análise de investimentos na Bolsa. Ele é fundador da Suno Research e vai falar hoje comigo aqui, no estúdio da CBN, sobre macroeconomia, mercado de ações. Antes de mais nada, Thiago, obrigado por aceitar nosso convite e bom dia.
Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Sabe que essa é a primeira vez que eu faço uma entrevista ao vivo numa rádio para falar de investimentos, né?
Tem sempre uma primeira vez.
Né? É, prazer.
Espero que a gente consiga fazer ela numa boa, assim, Thiago. Primeira vez é sempre complicado. Mas vamos lá, é o seguinte, falando de capital, macroeconomia. A gente está vivendo crise mundial ou não, eu acredito que tá, existe uma preocupação muito grande com isso, e dizem que no mundo não falta dinheiro, falta investimento. Isso. Isso é verdade.
Com certeza, as taxas de juros no mundo caíram bastante. É, em alguns países, por incrível que pareça, as taxas de juros são negativas. Ou seja, você bota 100, depois de um ano tem 99 e alguma coisa.
Que sonho.
E são 15 trilhões de dólares ou mais que estão nessa condição. Ou seja, está sobrando dinheiro no mundo. O que falta são bons projetos, o que falta são boas empresas, o que falta são empreendedores. Hoje o mundo carece de empreendedor e quem tiver boas ideias, com certeza, ao longo do tempo, vai ter capital disponível, né? Então, esse é o cenário macro mundial e, de certa forma, no Brasil começa a ser assim também, né? A redução das taxas de juros no Brasil estão acontecendo, ainda não chegaram no consumidor final, é verdade, né? As linhas de crédito têm caído, algumas delas, o crédito imobiliário tem ficado um pouquinho mais barato, talvez não na velocidade que caiu o CDI e que caíram os juros para o investidor. Mas eu acredito que ao longo do tempo as taxas de juros vão chegar no consumidor, vão chegar para o empreendedor mais baixas e isso vai estimular a tomada de risco ou investimento. Então, esse é o cenário macro que eu acho que veio para ficar por uma série de coisas. No Brasil a gente tem um desemprego ainda elevado, a gente tem uma capacidade na indústria bastante ociosa e no resto do mundo a gente tem até pressões deflacionárias também. Por exemplo, as pessoas antes usavam hotel, hoje ficam no Airbnb. As pessoas compravam carro, hoje utilizam Uber. Tudo isso vai reduzindo o custo de transporte, moradia, lazer, etc., que reduz a necessidade de dinheiro para comprar a mesma coisa ou a mesma funcionalidade. Ou seja, são pressões deflacionárias no mundo. Eu acho isso muito bom, né? Então, esse é o panorama de juros. Economia é sempre difícil de prever, né? Dizem que os economistas preveem 11 das últimas 10 crises, né? Então eu não sou muito bom de prever economia. O que eu acredito é que devemos ter uma recuperação lenta e gradual da economia brasileira ao longo dos próximos anos, inclusive puxado por investimentos da iniciativa privada, muito por conta dessa redução da taxa de juros. Mas a recuperação não vai ser rápida, ela vai ser lenta, mesmo porque os estragos que foram causados lá atrás não vão ser recuperados de maneira rápida.
Vou pegar dinheiro sobrando lá fora, o Brasil precisa de investimento, você falou que vai ter investimento privado, crescimento lento. O que faria o crescimento ser mais rápido?
Tá.
O que faria desse dinheiro lá fora, até com menos juros, quer dizer, eu te empresto 100, você me devolve 90, chegar no Brasil, por exemplo, o que falta para a gente que já está tendo demandas diferentes, né? Você colocou, a gente usa mais carros, aplicativo, o que mudaria?
Eu acho que tem muito dinheiro que gostaria de investir no Brasil, o problema é que esse investimento, principalmente em infraestrutura, muitas vezes demora de uma série de licenças, ambiental, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente já sabe, né? Que quem é empreendedor sabe, acho que esse é o principal limitante. A gente precisa tirar esses empecilhos para que as coisas possam dar de maneira mais rápida. Tem muita gente com dinheiro no mundo, tem muita gente querendo investir, e o Brasil tem uma carência de infraestrutura, né? Tinha que ter o dobro de aeroporto, tinha que ter o dobro de porto, tinha que ter o dobro de ferrovia, rodovia, etc. Tem gente querendo investir nisso daí, mas as algemas aí do sistema aprisionam esse investimento. Então precisamos romper essas algemas, principalmente regulatórias, para que a gente possa voltar a investir. Esse investimento vai empregar muita gente, a construção emprega muita gente, emprega muito engenheiro, emprega... E depois fica o legado da obra se for uma obra positiva, né? Então, acho que temos que acelerar as reformas aí e também essas questões, vamos dizer assim, regulatórias para que possamos investir mais e mais.
Vou fazer uma brincadeira com você. Você tem 1 milhão e tem que investir. Você é o cara para fazer investimento. Aí eu viro para você e falo assim, você investiria nas empresas tradicionais, tem um monte de startups surgindo, tem gente que está trocando carro por aplicativo, tem gente que está inovando. O que, que você investiria?
Cara, boa pergunta. 1 milhão de reais... Eu acho que eu iria empreender. mas assim, muito depende do perfil de cada um, né? Eu acho que numa sociedade, em geral, você tem 5 a 10% das pessoas que gostariam de empreender. Tem ali 90, 95% das pessoas que não se sentem bem na pele do empreendedor. Então, eu acho que talvez fosse um pouco diferente. Se eu fosse investir, eu investiria exatamente do jeito que eu invisto hoje. Não seria nada diferente. Eu buscaria uma carteira diversificada em renda variável. O que eu quero dizer com isso? Compraria ações brasileiras, ações estrangeiras. Nunca foi tão fácil, depois a gente pode até falar isso. Nunca foi tão fácil comprar ações estrangeiras através do Brasil, através da sua corretora. E fundos imobiliários. Seria uma combinação dessas três classes que estariam na minha carteira.
Agora, quando você veste ação, você tem que ter paciência e saber que determinadas coisas momentâneas podem ser mentiras. O que a gente vê hoje pode não acontecer depois. E a gente tem que ter um certo olhar futurista. Você falou que economista não adivinha o futuro, mas você tem que ter uma certa, né, noção do que vai acontecer. O que vai acontecer de novo no mercado, por exemplo, imobiliário nosso? A gente costuma pensar assim, a gente ainda tem que investir em imóveis daqueles tradicionais, e cada vez mais as pessoas estão ficando mais velhas, casando menos, tendo menos filhos. Quer dizer, o que será o mercado imobiliário para quem é um acionista e quer investir a longo prazo?
Bom, eu acho que cada segmento do mercado imobiliário deve ter, vamos dizer assim, destinos diferentes, né? Quando a gente fala do segmento imobiliário, tem que lembrar, a gente está falando de residência, mas de laje corporativa, shopping, galpão industrial, tudo que a gente vê, cemitério, escola, tudo é um imóvel. Eu acho que cada um desses segmentos vai ter o seu próprio destino, né? Existe uma ameaça, por exemplo, do varejo online aos shoppings, isso nos Estados Unidos já é uma realidade. Por outro lado, esse e-commerce, ele utiliza muito de galpões logísticos moderníssimos, né? Coisa que talvez nem exista no Brasil. Quando você vê um centro de distribuição da Amazon lá fora, eu acho que no Brasil a gente ainda não tem capacidade. Não é difícil replicar, mas ainda não temos os mesmos centros logísticos que tem lá fora. Então é muito no caso a caso, né? Você falou do segmento residencial, realmente tem algumas tendências aí que podem dar uma diretriz mais do produto do que o mercado como um todo. As pessoas vão sempre morar numa casa, né? Agora, se elas vão ter menos filhos e mais cachorros, acho que o mercado imobiliário vai se adaptar.
Agora, quando você fala também de investimento em ações, a gente sempre fala assim, investimento em ações para quem tem muito dinheiro. A gente sabe que agora não, tem muita gente querendo aplicar, pouco, mas quer aplicar. A poupança está virando algo que as pessoas aos poucos estão abandonando, ainda é o principal investimento.
Eu diria que a poupança é o investimento mais arriscado que existe.
É verdade.
É uma certeza de perda.
O pessoal fala que poupar não é investir, né?
Assim, vamos lá. Quanto que rende a poupança? Tira. Está rendendo menos que a inflação. A inflação média do brasileiro, que, provavelmente do brasileiro que está nos assistindo, é maior do que essas dos índices. Se você vai no hospital, se você tem filho na escola, se você viaja para fora, a sua inflação é mais do que os 4% que está aí, né? Então, talvez seja 5, 6%, que é menos do que o rendimento da poupança. Então, se a sua inflação ela é acima do rendimento da poupança, significa que aquele dinheiro que você está botando na poupança está derretendo. Ele compra menos daqui a um ano do serviço que você compra do que compra hoje. Ou seja, é um sorvete derretendo no sol, é uma certeza de perda de poder de compra. E se você tem uma certeza da perda do poder de compra, para mim isso é um investimento arriscado.
Agora, se você vai fazer investimento, a gente fala investimento em risco. A gente sabe que quanto mais você ganha, mais risco você corre. Como é que a gente pode investir sem correr tanto risco, por mais que exista um certo risco, quando você é um pequeno investidor e pensa em fazer um patrimônio, às vezes?
Bom, eu acho que você só deveria investir em ações aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Se você vai precisar no próximo 1, 2, 3 anos, talvez o investimento em ações não seja para você mesmo. Então, por quê? Porque tem volatilidade. Mesmo as melhores empresas do mundo têm quedas. Eu sempre cito o exemplo da Apple na gestão Steve Jobs. Né? A Apple na gestão Steve Jobs saiu de uma empresa praticamente quebrada para a empresa mais valiosa do mundo em 10, 15 anos. Né? Foi assim um milagre que foi feito. E mesmo na gestão Steve Jobs, que foi uma das melhores gestões da história, as ações da Apple caíram 50% ou mais em 2 ocasiões. Ou seja, a gente está falando assim do maior caso de sucesso e as ações caem 50%. Quem comprou lá atrás foi de 1 para 100, para depois voltar para 50, para depois ir para 300, para voltar para 150. Caiu na crise do dot-com, né? Na crise do dot-com lá em 2000, e caiu na crise imobiliária em 2008, 50%. O investimento em ações é assim. Mesmo uma boa empresa, ela não anda em linha reta para cima. Ela tem altos e baixos. Então, como é que o investidor deve se proteger? Primeiro, invista somente aquele dinheiro que você não vai precisar. Porque se você for precisar, realmente você pode perder uma parte, pelo menos no curto prazo, porque tem volatilidade, você pode perder. Segundo, diversifique. Diversifique em várias classes de ações. O interessante que eu falei agora há pouco de comprar ações no exterior é até por conta disso. Porque o que acontece geralmente numa crise no Brasil? O dólar dispara. Se você tem ações do McDonald's ou do Walmart, e vamos supor que essas ações continuam valendo 100 dólares. Se o dólar vai de 4 para 6 numa crise, vamos supor, não é algo que eu estou planejando, ou que eu estou prevendo, mas é algo que pode acontecer. O que acontece com os seus 100 dólares? Antes valia 400 reais e agora vale 600. Talvez você perdeu um pouco nas suas ações brasileiras que se desvalorizaram numa crise, mas as ações americanas valorizaram e compensaram. E a mesma coisa acontece com os dividendos.
Agora, quando você, claro que você vai puxar a brasa para sua sardinha, mas aquela ideia de que todo brasileiro...
Não, eu puxo para a sardinha para aquilo que eu acredito e é o que eu faço.
Então, mas você é um cara que acredita muito no que você está falando e você fala muito de mercado financeiro. Quando você fala de mercado financeiro, as pessoas falam assim, tá, eu quero investir, mas eu não conheço. Quando eu falo de empresas, eu desconheço empresas. Eu quero conhecer a economia, conhecer investimento. É difícil para o leigo aprender o mínimo necessário para poder ter segurança no que faz?
Tá.
Você sempre vai ter que ter alguém te aconselhando o tempo todo?
Bom, primeiro, você falou que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Não, eu...
Abraço
aqui para o meu... Mas enfim, o ponto é, eu acredito naquilo que eu faço e é isso que me deu, que dá o meu sustento. Né? Eu não estou falando algo que eu não faço no meu dia a dia, não. Eu faço no meu dia a dia, deu certo. Os primeiros 2 anos da minha empresa eu fiquei sem salário, por quê? Porque foram os meus investimentos pagando os dividendos para eu poder seguir aqui a minha carreira. Ou seja, é algo que funcionou para mim. E agora eu quero que funcione para mais e mais brasileiros. E quem está investindo em ações, fundos imobiliários, acho que está seguindo um bom caminho. E eu acho que hoje nunca foi tão fácil aprender, porque... No passado, se você quisesse aprender de investimentos, tinha poucos livros, a Amazon nem existia no Brasil. Basicamente, a pessoa dependia do que era o Google dos investimentos da época, que era a agência bancária. Você queria, 20 anos atrás, aprender a investir, as pessoas, erradamente, iam no gerente de banco, e o gerente do banco, com todo respeito, ia vender aquilo que dá mais remuneração para o banco. A meta vem de cima para baixo, o cara tem que vender lá aqueles PicPoc Plus, capitalização, etc., que é a meta do mês. E é muito bom para o banco, né? À toa que os bancos brasileiros são os mais rentáveis do mundo, porque eles venderam durante muito tempo algo que não era tão bom para o consumidor, mas era muito bom para eles. Hoje, o Google dos investimentos é o próprio Google. Né? Você pode ir no Google e digitar lá como investir, você pode ir no YouTube, você pode ir no Instagram, tem gente falando de investimentos em todas as redes, nunca foi tão acessível, o camarada só tem que gastar um pouquinho de tempo e ter um pouquinho de força de vontade para aprender.
Quando a gente tem uma população que começa a investir mais, empreender mais, ela muda, porque o brasileiro é extremamente conservador. A economia brasileira ainda está engatinhando, se você pensar em algumas outras economias.
Não, eu não acho que o brasileiro é conservador, eu acho que ele é racional. Durante muito tempo, a renda fixa remunerou muito bem, então o cara tinha alta rentabilidade, com baixo risco e liquidez imediato. O brasileiro é racional. Tinha que investir na renda fixa mesmo. Agora que a renda fixa não remunera mais, ele vai continuar sendo racional. E vai buscar alternativas. Não é por outro motivo que o investimento em ações tem crescido bastante. O número de investidores em fundos imobiliários, saiu dado ontem da B3, cresceu 8% mês contra mês. Eu acho que tem poucas indústrias no planeta que estão crescendo 8% ao mês. Eu acho que duplicou ou triplicou nos últimos 12 meses o número de investidores em fundos imobiliários. O brasileiro, ele não é conservador. Ele estava conservador naquele momento que a renda fixa remunerava bem, com baixo risco. A partir do momento que a renda fixa deixa de ter a rentabilidade, ele vai buscar outras alternativas e já está buscando. Acho que os números de investidor na bolsa estão dobrando ano contra ano, investidor de fundo imobiliário está triplicando ano contra ano. Então isso é apenas um sinal de que o brasileiro não é conservador. Ele estava conservador.
Uma dica, última pergunta, sobre as pessoas de forma geral. A gente viveu épocas de euforias, vou chamar de vacas gordas, em que a gente gastava pra caramba, o cartão de crédito chegava, a gente detonou.
Acho que ainda tem um pouco disso.
É, e as pessoas agora, elas estão repensando quando vem a fatura do tipo, pô, eu acho que eu gastei errado, né? E quando a gente fala de investir, é saber ganhar, mas também saber usar o dinheiro. E a gente tem que saber ponderar entre o consumo consciente e aquilo que a gente tem que fazer. Uma dica para quem mexe com investimentos, para quem fez o que você fez, né? Aplicou como você aplicou. Até onde vai a gente gostar das coisas que o dinheiro compra, até onde vai a gente gostar do dinheiro?
Eu te faço uma pergunta. Nos últimos 12 meses, ou dos últimos 24 meses, qual foi o momento mais legal, os momentos top 3 mais legais da sua vida? Provavelmente não envolveu tanto dinheiro assim, ou talvez até envolveu uma viagem, tal, mas tem mais a ver com experiências e conquistas do que comprar um carro ou comprar uma bolsa. Uhum. Acho que as pessoas têm que pensar também no retorno sobre investimento do seu dinheiro na hora do gasto. O que eu quero dizer com isso? Será que essa bolsa, será que esse carro vai me dar a felicidade que eu quero? Porque no final do dia, acho que toda decisão de compra deveria ser meio pensado nisso, né? Quanto que eu vou botar e quanto que vai voltar de felicidade. E para mim, o que eu gosto são experiências. E eu acho que a maior parte das pessoas, se pensarem um pouquinho mais, vão concordar comigo. Os momentos legais da vida foram experiências, foram conquistas, e não necessariamente pegar esse dinheiro e comprar um bem material, né? Comprar um carro. O homem tem esse sonho, né? De carro e relógio. Mulher tem mais bolsa, sapato.
Eventos, né? Às vezes.
Lógico que eu estou generalizando, né? Toda generalização é falha, mas geralmente esses são os luxos de cada um. E se você for ver, pelo menos para mim e para as pessoas que eu converso, na hora que eu questiono elas concordam comigo. Você concorda?
Concordo, plenamente. Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui e quem sabe ano que vem a gente volta aqui.
Será uma honra conversar com você de novo. Conversei com o Tiago Reis, ele é formado em administração pela FGV. É especialista dedicado ao mercado de capitais e análise de investimentos de bolsa. É fundador da Suno Research e vai fazer uma palestra hoje em Maringá sobre esses temas que a gente conversou aqui, de uma forma geral, investimento, ações.